Muito bem, queridos, nós retomamos a última parte da nossa exposição no livro de Daniel. Você tem a sua Bíblia? Abra em Daniel, no capítulo 10. Temos visto como Deus usou Daniel para trazer a nós uma consciência de que Ele é Senhor dos reis, dos reinos e dos tempos. E começamos essa exposição durante um tempo de pandemia. E nada mais apropriado para esses dias de vermos como Deus continua Senhor dos reis, dos reinos e dos tempos no exílio. Daniel estava no exílio. O templo continuava destruído. Reis pagãos governavam o mundo, interferiam na vida do povo de Deus. E Deus continuou sendo Deus, mesmo que os governantes continuavam sendo homens caídos, corruptos, que não conheceram o Senhor como o seu povo o conheceu. Em Daniel capítulo 10, nós encontramos a narrativa de Daniel, a última visão que ele recebe, mas ele vai nos narrar mais do que a visão. E eu queria orar mais uma vez, e então nós olharmos para o texto e entendermos um pouco do que Deus tem para as nossas vidas. Senhor Deus, nós precisamos de discernimento para compreendermos a sua ação para com as nações. Nós precisamos do seu discernimento para compreendermos o seu plano e permanecermos fiéis ao Senhor, cumprindo os seus mandamentos, obedecendo a sua voz e enfrentando as dificuldades que o mundo caído nos impõe. Nós precisamos de discernimento para que, ao ouvirmos a palavra do Senhor, nós não apenas nos tornemos capazes de discuti-la, mas sejamos aptos a cumpri-la todos os dias em nossas vidas. Que a palavra do Senhor traga tudo isso para nós num desafio de entendendo aquilo que o Senhor está fazendo, também entendemos como lidar com as suas ações. Somos gratos pelo livro de Daniel, sobretudo pela vida do teu servo Daniel, sua fidelidade até os seus últimos dias. Que isso nos motive a permanecermos firmes apesar de tudo. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Daniel continuava recebendo de Deus a tarefa de registrar os planos futuros de Deus que envolviam a nação de Israel. O versículo 1 do capítulo 10 de Daniel nos diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. O capítulo 10 começa o último trecho dessa narrativa de Daniel, que vai até o capítulo 12. No capítulo 12, no versículo 4, ele registra assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Daniel recebe, então, a ordem de encerrar aquele registro das visões, e é dito a ele que aquilo que ele registrou traria grande debate pelas eras, séculos e tempos que seguiriam os dias de Daniel. E nós sabemos que até os nossos dias, um dos muitos assuntos que gera muita polêmica é a escatologia. Quando Jesus volta, como Jesus volta, o que ele faz quando ele volta. E tem um monte de teorias a respeito disso, muitas baseadas no próprio livro de Daniel. muita coisa colocada na boca de Daniel, que Daniel nunca viu, nunca falou, nunca escreveu, mas muita gente insiste que Daniel acreditava nessas coisas que se dizem hoje. O fato, junto com isso, é que para Daniel nunca foi fácil receber as visões que Deus deu a ele sobre o futuro, porque envolvia cada uma dessas visões os dias muito difíceis para Israel. O capítulo 10 e o versículo 1, quando a gente volta a ele, ele nos lembra que a visão que Daniel estava recebendo, as três primeiras não eram fáceis, porque reinos se levantariam depois da Babilônia, e agora ele já está vivendo no reino da Pérsia, que dominou a Babilônia. Mas essa última visão que ele recebe envolvia grande conflito. O versículo 1 poderia também ser entendido como aquela introdução, aquele título, quase que aquele sumário sobre toda a sua visão. Você tem que ler o capítulo 10, 11 e 12 como uma única narrativa. Os maçoretas dividiram os três capítulos, mas quando Daniel vai escrever, lembra que Daniel não escreve o livro de uma vez. Agora ele tem cerca de uns 84, 85 anos, está no final da vida dele, e ele está escrevendo essa última visão, já vivendo num outro período da própria história. Isso tudo é importante para a reflexão e para o que ele nos conta. Quando nós olhamos, Douglas, você que estava com o controlezinho, empresta ele para mim, faz favor. Quando nós olhamos para as visões que Daniel teve, nós lembramos que lá no começo Nabucodonosor tem uma visão de uma estátua e cada parte dessa estátua representava um reino. E depois o próprio Daniel tem as visões dos animais, que são correlatos a esses reinos, e nós já vimos e até analisamos isso. Quando você olha no mapa, você vê que o Império Babilônico, que conquista Israel em 586 e leva Daniel cativo para lá com um grupo de judeus, ele tem uma conquista territorial relativamente pequena ao que o Império Medo-Persa vai conquistar. Quando ele tem agora no capítulo 10 essa visão, ele está vivendo num novo período da história, quando os persas estão dominando o mundo. E na visão que ele tem, ainda depois os persas, alguns séculos depois, seriam conquistados pelos gregos. E os gregos teriam uma dominação muito maior, sobretudo com Alexandre. Por que que era importante Daniel nos registrar tudo isso? Porque em 586, Nabucodonosor, com seu exército, ele entra em Jerusalém, ele destrói a cidade e o templo e leva cativo um grupo de judeus para a Babilônia. E décadas depois, Daniel vai recebendo de Deus uma visão que fala sobre o domínio de nações. E Israel está no meio desses conflitos. Israel está sendo dominado, ele é dominado em 586 pelos babilônicos. Um século depois, eles estão de volta em Jerusalém, mas a dominação é dos persas. Dois séculos depois, a dominação é do Império Grego. E Daniel precisa lidar com essas questões, porque ele compreende a profecia de Jeremias que Deus restauraria Israel. Isso para ele é claro. Mas ele precisa discernir o tempo em que isso ocorreria. E quando ele vai vendo a visão que Deus dá sobre esses reinos, ele vai chegando à conclusão que Israel ainda viveria dias muito difíceis, muito complicados. de grande perseguição. Nós podemos afirmar que Daniel compreendeu as profecias sobre a restauração de Israel, mas ele precisava discernir quando esses eventos sobre os reinos ocorreriam. E Deus então vai lhe dando estas visões, e agora ele recebe uma última visão, e depois de receber a última visão, ele vai escrever, não só a respeito da visão, e a visão propriamente dita. Ele vai narrar no que para a nossa Bíblia está no capítulo 11 e o comecinho do capítulo 12. Mas ele vai narrar qual foi o processo na vida dele, no final da vida dele, para lidar com tudo aquilo. Como um grande homem de Deus piedoso, que foi fiel ao Senhor por toda a sua vida. A sua fidelidade a Deus por toda a vida não tornou mais fácil compreender o que Deus estava fazendo. Confiar em Deus plenamente, na soberania de Deus, sobre os reis, sobre os reinos, sobre os povos, não necessariamente faz a nossa vida mais fácil aqui na terra. Apenas muda onde a nossa confiança de fato tem que estar, e a de Daniel estava no lugar certo. A sua narrativa no capítulo 10 nos conta de alguns discernimentos que ele precisou adquirir sobre a ação de Deus nas nações. E são discernimentos que, olhando para ele, nós queremos também aprender para as nossas próprias vidas, e com isso pensar que compreender o plano de Deus para o seu povo nos move a discernir suas ações para as nações. Quando eu olho para a vontade de Deus, para a igreja de Deus, eu não posso desprezar que aquilo que está acontecendo no mundo tem a ver com a vontade de Deus para o seu próprio povo. Tem a ver com o juízo de Deus para o seu próprio povo. Tem a ver com a purificação que Deus traz sobre o seu povo, e Deus vai usar nações para isso, como usou nações pagãs para corrigir Israel. E isso foi verdade na vida de Daniel e de Israel, e também é verdade para a vida da igreja hoje. Compreender o plano de Deus para nós hoje, compreender por que chegou a hora dos governos declaradamente quererem fechar a igreja. Por que isso está acontecendo hoje? Por quê? O que Deus tem a ver com isso? A questão não são as discussões políticas, como nós já até oramos aqui. Porque se você tem alguma expectativa sobre um incrédulo, você está colocando a sua confiança que vai te derrubar. É construir a casa sobre a areia. Quando você espera que um incrédulo faça o que Deus faz, haja com santidade. O incrédulo sempre vai fazer o que Deus quer, porque ninguém está fora do controle de Deus. Nabucodonosor invadiu Jerusalém porque Deus não só permitiu, mas ele queria que isso acontecesse, porque ele ia corrigir o seu povo. Lá atrás, Israel foi parar no Egito porque fazia parte do plano de Deus, e se você ler Gênesis, você vai ver que Deus diz isso para Abraão. Cristo não morreu na cruz porque o Sinédrio era corrupto. Porque quando Cristo nasceu, o Sinédrio já era corrupto. Cristo morreu na cruz porque era vontade de Deus que ele sofresse a morte de cruz. Compreender o plano de Deus para o seu povo nos move a discernir quais são as ações de Deus sobre as nações. O mundo não está se movendo por um acaso, como ele quer acreditar que esteja. O mundo está se movendo porque Deus estabeleceu um plano redentor para a humanidade e está cumprindo este plano. Nós vamos olhar para a narrativa de Daniel e vamos ver que ele nos conta como discerniu essa ação de Deus. Porque o plano de Deus, ele já tinha. Se nós olhamos para as visões que ele já tinha recebido, o plano de Deus era claro. Deus levantaria outros reis e outras nações poderosas. E Israel não seria esse grande reino governando o mundo. Isso ele já sabia. Mas lidar com isso não era simples. Então nós podemos perceber que há alguns discernimentos importantes na vida de Daniel que podemos aplicar às nossas vidas. E o primeiro deles, discernir a situação atual de Israel. E o atual, primeiro, olhando para a narrativa, é o atual para Daniel. Depois podemos aplicar a nós. Mas o que era discernir a situação atual de Israel? Quando ele, no versículo 1, ele nos diz que no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação, esse era o ano 536. O terceiro ano de Ciro. E há um elemento histórico muito importante aqui para Israel. No primeiro ano de Ciro, a primeira parte dos judeus exilados retornou para Jerusalém em resposta ao decreto. Esdras vai com esses judeus e retorna no cumprimento dos 70 anos. Em Esdras capítulo 1, versículos 1 a 3, ele registrou assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Ciro, um pagão, rei da Pérsia, recebe ordem de Deus para deixar os judeus retornarem para Jerusalém. E não apenas retornarem para Jerusalém, porque Jerusalém estava destruída. Mas ao retornarem para Jerusalém, reconstruírem o templo. E a reconstrução do templo envolvia o retorno dos sacrifícios e do culto. É isso que está acontecendo naqueles dias em que Daniel vai receber essa visão. A reconstrução do templo, então, ela acontece, mas acontece sob uma poderosa oposição dos vizinhos. Esdras, no capítulo 3, vai nos contar assim: em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e eles edificaram o altar do Deus de Israel, aquele altar que fica na entrada do Santo dos Santos, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases. E ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Quase 100 anos depois, Deus recebe a oferta enquanto o templo está sendo reconstruído. No terceiro ano de Ciro, essas coisas todas estão acontecendo. Mas Israel não está trabalhando sem oposição. O livro de Neemias, por exemplo, fala de Sambalate e Tobias, que, vivendo na vizinhança de Israel, vão fazer de tudo para impedir que o templo fosse reconstruído e os muros de Jerusalém reerguidos. Essa oposição fez com que os judeus que retornaram do exílio cessassem o trabalho no templo por um período de cerca de 15 anos. Até que Deus manda o seu profeta Ageu e Zacarias para repreendê-los pela interrupção da reconstrução. Capítulo 4, Esdras ainda conta assim para a gente. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias, e esses caras foram falar se oferecendo para trabalhar junto. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais líderes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o reconstruiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região, o pessoal, o povo daquela região, começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-los. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem o plano deles. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, rei dos persas. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E no meio dessa trama toda, Esdras diz assim para nós no seu relatório: assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Ou seja, o terceiro ano do reinado de Ciro, que Daniel nos registra aqui no capítulo 10, no versículo 1, foi um tempo de muito desânimo para os judeus. Tanto os que retornaram do exílio, quanto os que permaneceram agora lá na Pérsia e recebiam notícias de que o templo ainda não estava reconstruído e de que, pelo contrário, os judeus abandonaram a obra por causa de perseguição, por causa de adversidade. Versículos 2 a 4 de Daniel 10, nós lemos assim: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até se passarem 3 semanas. Daniel vai nos dando um relato que envolve datas. E se ele menciona no verso 4 assim: no 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. A visão dele no 24º dia do primeiro mês revelava que essa visão vem 10 dias depois da Páscoa. Páscoa essa que lá no exílio não se tinha a mesma liberdade. E que em Judá também não estava acontecendo como deveria. Porque os judeus pararam de fazer a vontade de Deus com medo dos adversários. E tudo isso mexe com Daniel, mas mexe com Daniel no sentido dele continuar lá, agora na Pérsia, às margens do Tigre, distante de Israel, e vendo tudo isso acontecer. E vendo tudo isso acontecer com a visão de que Deus levantaria outros reinos até restaurar definitivamente Israel. Daniel está contando para a gente que, para compreender aquilo que Deus estava fazendo, já que ele entendia a vontade de Deus, Ele teve que discernir a situação que Israel estava vivendo como parte da própria ação de Deus sobre o seu povo. Se nós olhamos para os nossos próprios dias, nós percebemos que a adversidade, ela continua. Daniel não retorna para Jerusalém. Ele morre lá no exílio. Como um grande homem de Deus, que foi fiel ao Senhor todos os seus dias, mesmo ele vivendo longe de Israel. E nos ensina que é possível isso. Mas é possível por causa da confiança que leva a fidelidade ao Senhor. Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Mas essa fidelidade também nos traz o discernimento de que Deus está agindo em meio às nossas adversidades. Eu posso não ver tudo, mas Deus vê. Eu posso não entender tudo, mas Deus sabe. Ele é onisciente. Por isso eu preciso confiar nele. Eu não vou dar nenhum dado atual sobre o que está acontecendo em Israel hoje, a não ser lembrar que Deus restaurou algumas décadas atrás, há 50 anos para ser mais preciso, Israel como nação soberana contra todas as possibilidades históricas, bélicas, econômicas, sociais e geográficas. Não há um fator humano que fosse possível uma nação que foi destruída por milênios se tornar novamente uma nação soberana. Nenhuma possibilidade. E ainda considerando o tamanho daquela nação, e que parte dela é deserto, e que água nela é escassa, e de que todo mundo já tinha brigado por ela. Até os ingleses que estavam lá do outro lado dominaram ela. E Deus em 48 fez isso. Depois de 6 milhões de judeus terem sido assassinados na Segunda Guerra, de maneira absurda. Eu não posso olhar para isso e não buscar discernir o que Deus está fazendo. Hoje. E de como aquilo que está acontecendo lá no Oriente Médio não apenas nos afeta economicamente por causa de acordos comerciais, mas aponta para o cumprimento profético daquilo que Deus vem dizendo antes mesmo da primeira vinda de Cristo. Compreender o plano de Deus para o seu povo nos move a discernir as suas ações para as nações. E a primeira situação que Daniel vivenciou e narra para a gente, para discernir as ações fixadas por Deus às nações, é que Israel continuava sem o templo ser reconstruído. Que parte dos judeus continuavam infiéis a Deus. E de que, apesar do decreto de Ciro e depois Dario e o próprio Xerxes, Israel era uma nação subjugada dentro de um império. E tinham que prestar contas a esse império. E que, na visão que Deus já tinha dado dos reinos futuros, aquilo ainda levaria um tempo para acabar. Discernir a situação atual de Israel sempre é uma maneira de nós vermos o que Deus está fazendo no mundo para cumprir o seu plano redentor e não para tornar o mundo melhor, mas para cumprir o seu plano redentor. Há um segundo discernimento que Daniel narra enquanto está lidando com essas questões. Discernir a própria situação diante da visão. Nós vamos ler na narrativa dele que ele busca por discernimento. No versículo 1, como nós lemos, a palavra do Senhor revelada vem a ele, e ele entendeu essa palavra e recebe inteligência, a capacidade de discernir. No versículo 9, quando ele já vai tendo a orientação do anjo, contudo eu ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentidos, rosto em terra. Quando ele ouve a instrução, isso mexe com ele fisicamente, emocionalmente, mexe com ele como um todo. No versículo 11, um pouco mais da narrativa, e aí ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. O versículo 12, então me disse: não temas, Daniel. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Se lembra que no versículo 2, Daniel diz que diante daquela situação, naquela ocasião, ele passou 3 semanas chorando e em jejum. Não comi nada saboroso, nem carne e vinho, nem carne e vinho nem provei. Não comi nada saboroso, ele está dizendo que comeu salada. Eu sei que os meus filhos concordam comigo. É até bom. Mas não tem sabor. Não comi nada saboroso. É que ele voltou à dieta lá do capítulo 1, quando ele chegou lá na Babilônia. Eu não comi carne, não tomei vinho, eu não usei nenhuma essência aromática, eu não sei exatamente o que ele quer dizer com isso. Não sei que tipo de desodorante ele usava, eu não sei se significa que ele ficou sem tomar banho, mas ele disse que ele se recolheu. E ele se recolheu por 3 semanas diante de Deus, jejuando e orando e chorando, porque aquela era uma situação triste, lamentando Israel continuar do jeito que estava, lamentando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas não é fácil de enfrentá-la num mundo caído. Sabendo que o sofrimento é real, e a única maneira de enfrentá-lo de uma forma que Deus se agrade é enfrentá-lo diante de Deus. E por isso ele vai diante do Senhor em jejum e oração. Ele busca por discernimento. E ao buscar por discernimento, ele vai registrar para a gente a dificuldade que ele pessoalmente enfrentou para lidar com esse discernimento. Como nós lemos o versículo 2 e 3, ele chora, ele ora, ele jejua, porque aquela visão era difícil de compreender e de aceitar. Versículos 8 e 9, ele vai dizer: assim ficaram... deixa eu ler o 7 para você ir entendendo a narrativa. Somente eu, Daniel, tive a visão. Ele estava com outros homens lá no rio Tigre, outros estavam com ele, mas quando o anjo vem, só ele tem a visão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Deus estava dando a visão para ele. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. E sabe o que isso fez comigo? Fiquei sem forças. Eu estou lendo na NVI. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando e, ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra e perdi os sentidos. Ele ficou completamente sem forças quando o anjo começa a dar a ele a visão. Visão que ele vai contar no capítulo 11 aqui. Ele está narrando, não dá para contar tudo de uma vez. Primeiro ele vai contando como ele teve que lidar com tudo aquilo. Verso 10, em seguida a mão de alguém tocou em mim, me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. Ele busca pelo discernimento. Mas ele tem dificuldade para lidar com o discernimento. E nós não estamos falando de um homem fraco. Nós não estamos falando de um homem que tem aquela fé meia boca. Como você sabe que um homem tem fé meia boca? Qualquer vento ele se afasta de Deus e reclama. Daniel não era esse homem. Poderia vir a tempestade que fosse, como a de terça-feira. Ele não se abalaria por causa da sua confiança em Deus. Mas mesmo sendo firme na confiança em Deus, mesmo sendo piedoso no fim da sua vida, entender o que Deus estava fazendo e o que Deus faria não era fácil. E ele fica muito fraco por conta disso, além de lembrarmos que ele já era um ancião. Versículos 12 a 15, ele, na medida que essa conversa continua, ele continua contando para a gente como ele lidou com aquilo. E ele prosseguiu o verso 12. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos seus príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Ele fica sem palavras diante daquela situação. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me rosto em terra sem conseguir falar. Daniel narra isso para nós, desejando que nós soubéssemos que ele estava arcando com um alto custo pessoal ao ser aquele receptor da visão de Deus para registrá-la para o povo de Deus. De que isso para ele era pesado porque era algo muito maior do que um ser humano naturalmente pode suportar. O que isso nos faz pensar é que saber o que Deus diz é um privilégio, mas que traz consigo um peso a respeito do juízo de Deus ao mundo. Porque Daniel sabia que Deus estabeleceria o seu reino eterno, ele não tinha dúvidas disso. Ele não estava questionando Deus, porque Deus já havia dito isso e ele registra isso nos capítulos anteriores do seu livro. Mas quando e como esse reino seria estabelecido, pesava sobre ele a certeza de que viria depois de dias difíceis, muito difíceis. E quando nós temos que discernir a própria situação diante da vontade de Deus, nós temos que lidar com as nossas expectativas, com os nossos valores e com os nossos desejos. Porque como um ser humano, o que Daniel queria? Que Deus restaurasse imediatamente o seu reino. Se Deus é poderoso para controlar tudo e ele vai restaurar o seu reino, ele pode fazer isso agora. E para nós que vivemos escravos do tempo aqui eu não estou falando da agenda. Deus criou o homem 6 dias depois de ter criado o tempo. Isso é ciência. 6 dias depois de ter criado o tempo, Deus criou o homem para viver no tempo. Controlado por dias de 24 horas. Mas antes do primeiro dia, quando o tempo foi criado, Deus já existia. E Deus não criou a história da humanidade depois de ter criado o tempo. Deus criou a história da humanidade antes de criar todas as coisas. E no sexto dia da criação, quando Adão e Eva foi criado, para Deus é a mesma coisa que 14 de março de 2021 do calendário cristão. Porque ele criou todas as coisas para ser controlada pelo próprio tempo. Mas ele não é controlado pelo tempo. O que Deus está fazendo exatamente hoje, na nossa vida, na nossa cidade, no nosso país e no mundo, para ele não é diferente do que ele fez no terceiro ano de Ciro, no dia 24 do primeiro mês. Porque ele é eterno e não é controlado pelo tempo. Deus não está criando mais nada. Deus não está inventando mais nada. Deus não está vendo a história desenrolar para decidir o que ele vai fazer. Ele já tem definido todas as coisas. E quando a gente entende isso, traz para nós temor do Senhor. Mas traz também temor sobre aquilo que vamos ter que enfrentar neste mundo. Caído. Vendo o juízo de Deus sobre o mundo e o seu próprio povo. O quanto nós precisamos aprender de Deus para quebrarmos os valores na vida que nos afastam de Deus. E mesmo um homem piedoso como Daniel, ao entender a ação de Deus nas nações e através delas para Israel, isso o abalava, porque ele amava Deus e amava o povo de Deus. Ele não estava no mundo para ser servido, mas ele, como povo de Deus, estava lá para que o nome de Deus fosse conhecido através do seu povo. E discernir a própria situação diante da visão nos precisa mover a um quebrantamento. Daniel não tem vergonha alguma de compartilhar suas fraquezas. Ele poderia não ter contado para a gente que ele ficou fraco, que ele perdeu a palavra, ele não sabia o que dizer, que ele não sabia explicar aquilo, que ele emocionalmente foi tocado. Ele podia ter... Ninguém nunca ia questionar isso de um homem como Daniel. Mas ele está admitindo sua plena dependência de Deus sobre tudo aquilo. Que o seu conhecimento não o fez arrogante, mas o mantinha humilde. E isso é tão diferente nos nossos dias. Tão diferente. Compreender o plano de Deus para o seu povo nos move a discernir suas ações para as nações. E quando vamos discernir as ações de Deus para as nações, nós temos que discernir o que Deus está fazendo em Israel, que é o seu povo. O que Deus está fazendo com a igreja. Purificando a igreja de tantos falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos crentes. Falsas igrejas. Se só um remanescente fiel será encontrado fiel quando Cristo vier buscar a sua igreja, ele vai purificá-la até aquele dia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo, mas ele vai purificá-la. Vai purificá-la, porque ele fez assim durante toda a história. Há um terceiro discernimento que nós encontramos na narrativa de Daniel, antes dele nos contar a visão. E o terceiro discernimento é sobre a posição de Deus a respeito do povo. Se os persas dominaram os babilônicos, serão dominados pelos gregos. E se Israel vai sofrer aquilo que o capítulo 11 narra, onde Deus está nisso tudo? Como eu posso confiar em Deus diante da adversidade? Como eu posso ter certeza que é Deus que está fazendo? E isso está no controle de Deus. Deus continuava interessado em Daniel. Ele enviou um mensageiro para responder suas orações. Versículo 4 diz assim: no 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram até se esconder. Deus envia um mensageiro para explicar a visão para Daniel. Há um debate sobre quem era esse mensageiro. Alguns teólogos vão sugerir aqui uma teofania, uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Mas isso não faz sentido, porque no versículo 13 diz que sofreu resistência. Isso não é uma ação de Deus nesse sentido. É muito comum e é muito mais fácil numa leitura simples entendermos que foi um anjo que Deus enviou. Outros vão dizer que era Gabriel, e é possível ser Gabriel, já que a gente o tem agindo aqui. Mas não é dado o nome dele, e a gente não precisa ficar especulando na narrativa. Se fosse importante, teria sido dito. Nós sabemos que é um mensageiro de Deus, e a palavra mensageiro pode ser traduzida por anjo. Ah, isso é o que importa. É mais natural pensar que se trata de um anjo glorioso. E eu estou usando o termo anjo aqui dentro do ambiente angelical, porque possivelmente não era um anjo em si, poderia ser um arcanjo. É muito mais característico de um arcanjo do que de um anjo. Mas a gente vai ficar especulando sobre isso. A gente sabe que é um mensageiro celestial de Deus e que ajudou Miguel anteriormente, no capítulo 9 é mencionado, E também, versículo 21 para frente, vai ser referido a ele. Mas o que importa para a gente é que enquanto Daniel estava orando e jejuando e buscando discernir a ação de Deus, Deus o ouve e envia um mensageiro para levar o discernimento para ele sobre a visão que ele tinha recebido. Ele recebe a visão e desfalece e não entende. E ele clama ao Senhor porque aquilo lhe toca profundamente. E Deus lhe manda um mensageiro para que isso acontecesse. Deus envia um mensageiro que lhe explica a visão. Deus envia um mensageiro para cuidar pessoalmente dele. Olha o que acontece no verso 10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Três vezes o mensageiro se aproximou de Daniel, está ali no slide de Deus, mas é Daniel. Três vezes o mensageiro se aproximou de Daniel e o tocou, com o propósito de fortalecê-lo. Versículo 10, versículo 16. Então, um sequer que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. E no versículo 18, o ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Deus não apenas enviou um mensageiro para esclarecer a visão, mas para cuidar pessoalmente daquele homem desfalecido. Duas vezes o mensageiro afirma que Daniel era muito amado por Deus, no versículo 11, e ele disse: Daniel, você é muito amado. Presta atenção ao que eu vou lhe falar, mas entenda uma coisa, você é muito amado. No verso 19... ele disse: não tenha medo, você é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Outras duas vezes o mensageiro dirá a Daniel para não temer, porque a mensagem que ele trazia era da parte de Deus para o seu bem. No verso 12, ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Capítulo 10, antes de contar a visão, Daniel está dizendo o que acontece. Ele recebe a visão e desfalece. Deus envia um mensageiro para explicar a visão e para cuidar dele. E ele vai narrando para a gente o que significou para ele naquele momento ter que lidar com aquelas informações. O quanto isso mexeu com ele, o quanto isso o impactou e o fez se dobrar diante de Deus. Deus não apenas continuava interessado em Daniel, mas ele mostra para nós que Deus continuava interessado em Israel, porque Deus enviou um mensageiro para lidar com a execução dos seus planos. Versículo 13 vai dizer assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. No verso 20 ele vai dizer: então ele me disse, você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito na lei no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe de vocês. Sendo que no primeiro ano de Dario, rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio. As visões anteriores de Daniel haviam chamado atenção para a ascensão de alguns reinos. Como eu mostrei, nós temos aqui esses reinos que surgiriam. Opa, nós temos aqui esses reinos que surgiriam. E Daniel está vivendo dentro desse período. O Rio Tigre está por aqui, mais ou menos. E ele está ouvindo a notícia que chegaria um tempo que, mesmo que os persas tivessem dominado tanto, eles seriam dominados pelos gregos. E que chegaria um tempo que seriam dominados por um outro reino, que no livro de Daniel nós nem vamos ter o nome, que é o próprio Império Romano. Que isso se seguiria aos seus dias. E que não seria fácil ter que lidar com esses domínios. Mas antes de seguir para as conclusões, eu preciso dar uma palavra sobre o versículo 13 e o versículo 20, porque há algumas doutrinas de demônios territoriais baseadas nesse tipo de versículo. Versículo 12, o anjo vai dizer para Daniel: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. É comum na tradição hermenêutica interpretar esses versículos como um evento de batalha espiritual entre anjos bons e anjos maus. Muito comum. No entanto, uma leitura natural do texto apenas nos indica que o príncipe do reino da Pérsia, um governante humano, estava vencendo a batalha territorial humana que ele estava travando. E de que Deus vai interferir nisso, porque aquela batalha tinha que ter um vitorioso e Deus estava no controle daquilo. Como o próprio anjo vai receber aqui o termo de príncipe, então criaram uma doutrina de que os países e os reinos e as cidades possuem demônios que os controlam. No início da década de 90, surgiram alguns textos traduzidos para o português. Um dos principais foi do Peter Wagner, falando sobre demônios territoriais. E numa faculdade teológica importante na cidade de São Paulo, uma de suas professoras escreveu um livro sobre esse assunto, que se tornou a Bíblia da Batalha Espiritual. E sempre traziam essa referência. E aí, como toda má doutrina precisa isolar versículos, jogou junto com isso Efésios 6, 12. A vossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E com menos de meia dúzia de versículos, criaram uma doutrina que o diabo tem um exército de demônios e cada demônio é responsável por controlar uma cidade, um bairro, um quarteirão. Você já não viu igreja fazendo círculo em torno de quarteirão para orar, para repreender o demônio daquele quarteirão? Talvez o demônio daquele quarteirão é aquele vizinho barulhento. E isso é aceito como comum de doutrina. Mas o que está acontecendo aqui é uma batalha. É uma luta bélica. Entre reinos. Se eu volto o nosso mapa. Entre reinos. O dia que o Império Grego, com Alexandre, se torna definitivamente o grande império, isso não vai acontecer numa única batalha. Essas batalhas vão acontecendo. E desde que os persas dominaram os babilônicos, eles continuaram suas batalhas, porque os gregos macedônios já existiam. E outros reinos existiam. Mas Deus estava no controle sobre tudo isso. E agindo sobre tudo isso. E controlando o tempo das derrotas e vitórias sobre tudo isso. Então essa ideia em si dos demônios territoriais, elas precisam ser muito bem pensadas, porque biblicamente elas são muito mal sustentadas, hermeneuticamente falando. E uma leitura natural, você não vai ler sobre o príncipe da Grécia no capítulo 11 pensando em demônio. Se no capítulo 11 o príncipe da Grécia tem nome, sobrenome e CPF, por que que quando Daniel está contando de uma vez essa história, ele pensaria diferente? Se no capítulo 10 ele é demônio, no capítulo 11 ele tem que ser demônio. E o que vai ser registrado no capítulo 11, então também tem que ser tratado como batalha espiritual. Mas no capítulo 11 diz que aquilo, e até, se Deus permitir, a gente vai até olhar que na história já aconteceu. A gente dá data, a gente dá registro até a bibliográfico, fora das escrituras. Então, é só o cuidado de não ir por um caminho que o texto em si não está dizendo. Tem um anjo envolvido aqui, mas não tem uma batalha espiritual, como estão dizendo, de transformar esse príncipe da Grécia num demônio. O mal existe e nós sabemos disso. Mas usar a Bíblia para dizer que cada país é dominado por um demônio. Essa semana soltaram o demônio lá e ele não está lá no céu. Disseram que é a pessoa mais injustiçada que já teve na vida do Brasil, na história do Brasil. E se você quiser, você pode ir na casa dele agora e tocar nele. E eu poderia te falar de vários outros demônios que desde 1500... nós ouvimos falar e nenhum deles estava sobrevoando o cosmos. Eles estavam aqui, destruindo o nosso país. Os demônios estão com vergonha. Porque eles achavam que eram corruptos. E eles estão com vergonha. Porque, sei lá, existe um lugar no mundo em que os caras nos superam. Nos superam. Eles estão até meio escondidos, os demônios, não estão aparecendo. A concorrência é tanta que não tem espaço para eles. O próprio diabo está assim, nem eu. seria capaz de fazer uns negócios desses. A gente ri, mas é triste. É triste porque é verdade. Queridos, compreender o plano de Deus para o seu povo nos move a discernir suas ações para as nações. Daniel compreendeu as profecias sobre a restauração de Israel. Deus disse que restauraria o seu povo, que enviaria do céu o ungido, que viria e subjugaria todas as nações e reinaria para todo sempre. E isso vai acontecer. Mas até que isso aconteça, precisamos discernir o tempo das ações de Deus e confiarmos no que Ele está fazendo, mesmo quando julgarmos que isso é contra nós. Compreender o programa de Deus é uma coisa, discernir suas ações é outra. Uma pessoa pode entender com clareza as explicações sobre o que Deus fará, mas isso não é automático, ela tem que decidir ser submissa a Deus, confiar nele. Ela precisa decidir se humilhar diante dele. Oração de 2 minutos não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Precisamos parar de jogar fora o nosso tempo com tanta coisa inútil que não produz nada para nós. E começarmos a gastar tempo diante de Deus. Os governantes desta terra que não estão lá no Iraque, estão aqui no Jardim Murumbi, na cidade de São Paulo, querem fechar as igrejas. E a gente continua na rede social, discutindo se ele é de esquerda ou de direita. Ele é do capeta, não é de direita ou esquerda. Quem quer fechar a igreja de Deus não tem partido, porque é servo de um único, o mal. Em vez da gente ficar discutindo qual lado da política está certo, nós precisamos fazer como Daniel. Deveria provocar em nós um grande lamento e choro alguém tentar fechar a igreja de Jesus Cristo. No Brasil, que já passou por essa fase. Lembra que os holandeses protestantes chegaram em 1500 aqui no Brasil para começar uma igreja. E os jesuítas o expulsaram do Brasil por 300 anos. A Igreja Católica fez tudo impedindo que uma igreja cristã, protestante, evangélica, fosse iniciada no país. E quando foram, foram começadas sob muito protesto e perseguição. Nós já tínhamos superado parte dessa história do nosso país e voltamos a ter que lidar com isso dentro da nossa cultura, porque há muitos lugares no Brasil que isso sempre foi uma realidade. E o que nós temos que fazer? Dobrar os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor. Clamarmos ao Senhor para que a igreja não sucumbe diante disso. Para que os crentes não desanimem e acreditem em mentiras, mas permaneçam firmes na verdade. Para que a igreja não negocie aquilo que é inegociável para tentar se proteger. Porque a única proteção que a igreja precisa é a de Deus e não dos homens. Mas compreender o plano de Deus para o seu povo nos move a ficarmos atentos no que Deus está fazendo na nossa história. Eu quero terminar com uma aplicação, uma consideração geral para nós hoje. A igreja tem que discernir o programa determinado por Deus para o seu povo. Mas isso não mais acontece por visões. Deus me revelou tal coisa. Acontece pela revelação dele nas Escrituras. Tudo o que nós precisamos saber sobre a ação de Deus para os nossos dias, nós já temos registrado na sua palavra. Tudo. Sabe o que nós temos que fazer? Aquilo que Jesus disse, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Temos que discernir. Paulo vai dizer assim em Romanos: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E digo isso a vós outros, mais à frente lá em Romanos, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vocês que já conseguem discernir a ação de Deus, despertem do sono. Sejam diferentes no seu relacionamento com Deus, na sua fidelidade a Ele. Vigiai. Judas diz: os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Você precisa de mais evidências? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Pois o tempo está próximo, é assim que João começa Apocalipse. O tempo está próximo. Não são os senhores desses tempos que estão determinando o futuro da humanidade. Há um Senhor no céu que criou toda a humanidade. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor dos tempos antigos, atuais e futuros. Nada do que acontece hoje foge dos seus planos. Nada. Curva sua cabeça, vamos orar. Bendito Deus, pensar em tantos sofrimentos que nações vêm sofrendo durante a história da igreja para impedir a pregação do teu reino. Pensar que esses sofrimentos vão e voltam e nós estamos lidando com mais um tempo difícil, provoca em nós agitações, temores, medos, ansiedades. Mas sabemos que tudo isso precisa ser levado ao Senhor. Para o Senhor corrigir a nossa perspectiva, a fim de termos o teu discernimento e experimentarmos o temor ao Senhor, exclusivamente ao Senhor. Que aquilo que Daniel contou de como lidou com aqueles dias e informações possa ser para a gente também um exemplo. Um exemplo de piedade e necessidade de buscarmos ao Senhor, de nos dobrarmos diante do Senhor. Como igreja, nós queremos apenas fazer a sua vontade. E fazê-la da sua maneira. Que o Senhor nos guie com sabedoria e com discernimento, para que no meio de tudo o nome do Senhor seja conhecido. Pessoas saibam que o Senhor é Deus e que o Senhor não muda. Os fortalece na tua palavra, em Cristo Jesus. Amém.